Para a gente entender mais esse processo, nós convidamos Rafael Marinangelo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP, especialista em processos licitatórios. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo à CBN.
Eu que agradeço, Fernando. Bom dia a você, a Marcela e a todos os ouvintes.
Bom dia.
Rafael, que modelo é esse? Quando o governo fala de busca de um acionista de referência, o que é um acionista de referência?
Na verdade, essa foi uma designação feita pelo próprio edital, porque para que a pessoa possa se candidatar, vamos chamar assim, à aquisição dessa parte das ações, eles têm que fazer uma primeira inscrição, o que já foi realizado, uhum. E aí, a partir dessa inscrição, eles poderão ofertar um primeiro lance, né, um primeiro preço para essas ações, e aqueles dois que ofertarem o maior preço serão os investidores profissionais ou de referência. Serão aqueles que servirão num primeiro momento, né, para delinear qual será o preço inicial praticado, e aí esse preço que foi proposto por eles depois vai ser aprimorado nesse sistema que a gente chama de book building, né? Vai ser avaliado por empresas do mercado de ações, que vão verificar se aquele preço está em conformidade ou não com preços que seriam adequados para remunerar bem aquelas ações.
Esse sistema, ele já foi utilizado em outras concessões, outras privatizações, ou é inédito no Brasil?
Olha, na verdade, esse é um procedimento que já está previsto na lei, que é o procedimento de desestatização. Esse modelo aplicado especificamente pela Sabesp é um modelo bastante complexo e confesso que bastante interessante também. Não me consta que tenha havido um processo parecido com esse.
Bom, tem uma informação que o Conselho Diretor de Programa Estadual de Desestatização definiu um preço mínimo das ações, mas ainda não divulgou. Isso para que os interessados não, digamos assim, nivelem suas propostas lá embaixo. Você pode explicar por que isso, que estratégia é essa?
A estratégia é exatamente essa, né? Ele tem um preço de referência, mas a partir do momento em que ele divulga esse preço de referência, o que os potenciais compradores podem fazer? Eles podem colocar um valor adicional, né, no patamar mínimo possível apenas para ganhar a licitação, ou melhor, apenas para ganhar a possibilidade de adquirir essas ações. Então, me explico. Vamos supor que o preço de referência que o Estado tenha é de R$ 70,00 por ação. Se for R$ 70,00, o que os potenciais interessados vão fazer? Olha, qual é o mínimo que eu posso acrescentar acima dos 70? 70,10 e o outro 70,20. Então, com isso, ganha-se muito pouco em relação a esse preço referencial. Se ele for omitido, como tem ocorrido, os potenciais interessados vão procurar jogar o preço mais alto possível, porque não vão ter ideia nenhuma de qual é o preço de referência, nem muito menos ideia nenhuma de qual preço poderia o seu concorrente ofertar para essa aquisição. Então, com isso, você eleva a possibilidade de ter preços mais altos ofertados para essas ações.
Só uma dúvida, se por acaso se falar um valor abaixo do referencial, cancela?
Não cancela. Se nenhum preço for acima do referencial desses investidores profissionais, que são os investidores de referência, na verdade, abre-se a possibilidade de aquisição para outras pessoas que não esses investidores de referência.
E aí eles não precisam ser da área específica técnica do abastecimento de água e esgoto?
Essa questão de ser da área técnica, ela continua sendo importante, né? E isso vai ter que ser demonstrado por esses outros interessados, porque é o core business do negócio. Uhum. Então, não dá para vender para qualquer um. ainda assim continua sendo necessário que as pessoas tenham conhecimento dessa área de negócio.
Agora, Rafael, o governador Tarcísio de Freitas está nos Estados Unidos para apresentar o projeto para estrangeiros, é o chamado Roadshow. Por que que isso é necessário? Depois ele vai para a Europa ainda.
Esse Roadshow, ele é a apresentação do processo de desestatização. Por esse procedimento, ele vai apresentar o que está sendo realizado, como será realizado, exatamente para fomentar o interesse de outros players do mercado de eventualmente concorrer, né, ou se habilitar nesse processo de compra das ações da Sabesp.
Bom, a ideia nesse primeiro momento é de que esse acionista de referência, né, que está começando agora essas discussões, ele adquira sozinho 15% dos papéis, né? Vai ter direito a um terço ali do conselho de administração. E aí o resto vai ser vendido a investidores comuns, fundos, gestoras, outros interessados. Quem são essas pessoas e por que essa escolha desse formato?
É porque você tem que ter uma parcela que seja competente para gerir o negócio, que seriam esses...
Opa!
Opa!
Tivemos uma interrupção com o professor Rafael Marinângelo. Ele que é especialista em processos licitatórios, pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP, estava explicando para a gente todo esse processo de licitação, de desestatização da Sabesp. Processo denso, né, Fernando? Bem complicado, mas que aos poucos a gente vai entendendo todos os meandros ali.
Tá de volta, Mal.
Vamos lá, pode continuar, doutor, professor.
Então, como eu estava falando, né, uma parcela então será vendida para aquele que tomará conta do negócio, que conduzirá o negócio, e a outra parte será apenas para o fim de você pulverizar um pouco as ações para outros investidores interessados e com isso, né, também o governo do estado arrecadar um caixa maior para o fim a que se destina todo esse valor.
Professor, sempre que a gente pergunta para o governo do estado se a conta de água não vai subir, ela diz, o governo fala assim, olha, não vai subir porque nós faremos um fundo, com esse fundo a gente pretende segurar a tarifa. E a gente pergunta, até quando vai esse fundo? Como é que o senhor vê essa questão de usar esse fundo para segurar a tarifa? Vai funcionar e pode funcionar até quando?
É difícil mensurar até quando isso vai funcionar. De fato, é uma solução que o governo acabou adotando. Desculpa.
Imagina.
Mas que a gente não tem como avaliar quanto tempo vai durar. O fato é que mesmo a modicidade das tarifas é uma das exigências para aquele que queira adquirir as ações e passar a conduzir os negócios da Sabesp. Então nós acreditamos aí que com essa desestatização haja ainda assim uma modicidade das tarifas de tal modo que o consumidor não seja muito impactado.
E há também uma preocupação, de certa forma, com uma suposta precarização do serviço ou até com a falta de respaldo em situações extremas, como, por exemplo, o que ocorreu recentemente em São Paulo com o abastecimento de energia elétrica. Muitos consumidores fazem essa comparação. A população se sentiu desassistida durante as constantes quedas de energia e a falta de reabastecimento num tempo hábil. No caso da desestatização da Sabesp, a quem se deve cobrar se o serviço não for bem realizado? Continua sendo uma agência reguladora?
O próprio governo criou uma secretaria, vamos chamar assim, que vai ficar responsável por isso. Então, aqueles que vão adquirir pelo próprio sistema todo que foi criado para essa desestatização, o particular que adquirir tem obrigação de uma série de investimentos. Esses investimentos devem ser feitos sob pena de penalidades. Então, há todo aí um arcabouço legal e também uma fiscalização para que os serviços da Sabesp não sejam prejudicados, né? Então, vamos contar que haverá aí um empenho adequado daquele que vier adquirir, assim como do governo, para poder conduzir esse caso.
É.
Tá certo. Bom, a gente vai acompanhar, então, Quero agradecer aqui a participação de Rafael Marinângelo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP, especialista em processos licitatórios. Obrigado, professor, pela entrevista aqui na CBN. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Um bom dia a vocês e a todos os ouvintes.
Bom dia.